Senadora Magnor Brito, sempre muito firme nas suas posições, nessa audiência onde nós homenageamos a imprensa e todos os seus profissionais. Senador Pedro Simão, com a palavra. Já está na mesa conosco, só para registrar, o senhor Ney Leão, que é coordenador da Comissão dos Jornalistas pela Integração Racial.
Eu, senhor presidente, senhores jornalistas, senhores senadores, eu fiz pergunta à senadora porque eu não entendi. Para mim, essa é uma reunião a mais singela, a mais simples, a mais normal. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo senador Paim. Ele tem tido uma atuação realmente revolucionária e corajosa. Fazer uma reunião no governo do PT para discutir jornalismo, dizer que isso é coragem, eu não estou entendendo. Eu acho que isso é coisa normal. Mais amigo do jornalista que o PT foi a vida inteira, quer dizer uma unanimidade, uma intimidade.
Uma intimidade. Agora é minha vez de interromper, mas hoje no PT isso se torna um ato de coragem.
Eu venho de uma época, quando você ainda não tinha nascido, lá no início. No início da ditadura, e o que o PT lutou para defender a imprensa foi realmente muito bonito, foi um papel realmente espetacular.
Verdade.
Então, eu acho que num governo do PT, um presidente do PT da comissão reunir para falar sobre liberdade de imprensa não é ato de coragem, é rotina. Tipo. Acho que devia ter feito há mais tempo até. Senhor presidente, eu vou apresentar aqui como sugestão e apresento, em primeiro lugar, na sua comissão, vou levar outras também, o projeto que eu estou apresentando. Eu crio a função de ombudsman junto à Secretaria Especial de Comunicação Social do Senado. Hoje, justiça seja feita. Houve uma tremenda modificação com realização do Congresso Nacional. Mudou. Eu sou do tempo que um debate que ia até às 6 da manhã, o mais intenso, no dia seguinte o Jornal Nacional publicava o resultado tanto a tanto. E ninguém ficava sabendo, ninguém tinha a mínima ideia do que tinha acontecido. Nada. Quando Sarney criou a TV Senado em primeiro lugar, depois veio a TV Câmara, a situação mudou. Mudou porque, embora ainda nós estamos longe de termos a TV, o rádio como um serviço aberto a toda a sociedade, mas não há dúvida nenhuma que a elite, e quando eu falo elite, eu não falo na elite empresarial, não, eu falo a elite lá no interior dos municípios, o dono do boteco, os presidentes dos partidos, os vereadores, os dirigentes religiosos, eles assistem. Esses assistem e participam. E a presença da TV tem obrigado as emissoras a terem que acompanhar. Eu me lembro que fez um sucesso impressionante a CPI do Sistema Financeiro, quando o Requião foi convidado para ser artista da Globo. Porque o Ibope da comissão batia a novela da Globo. No auge do debate, quando apareceram os escândalos, e o que aconteceu foi que uma série e outras emissoras de televisão passaram a transmitir ao vivo. Rádios, jornais, televisão passaram a transmitir também ao vivo. Foi um período áureo. Onde nós, nas nossas CPI, a CPI dos anões do orçamento, a CPI do impeachment, a CPI do mensalão, realmente foi um período áureo do Congresso Nacional. Agora nós estamos na fase da nova comissão de ética, que, como é que é a frase? Pode tudo?
É capaz de tudo.
É
capaz de tudo.
É. Então,
a
CPI desapareceram. Eu não sou indicado mais para a CPI, agradeço, porque se fosse indicado, caía fora. E é um momento triste este. Mas até isso, a televisão Senado está mostrando para a sociedade. Até esse aspecto. Por exemplo, a desmoralização do Conselho de Ética, o ridículo do que aconteceu no Conselho de Ética, via TV Senado, a sociedade está tomando conhecimento. Então, eu estou apresentando um fato novo, que eu acho, sinceramente, eu acho o ombudsman da Folha uma das coisas mais sensacionais da imprensa brasileira. Eu acho que, para mim, pessoalmente, é um dos pontos altos da nossa imprensa. Principalmente porque ele é duro, parece que ele tem um gostinho bater na própria Folha. Então, eu acho que realmente é uma coisa importante. A minha ideia é apresentar o ombudsman na nossa imprensa. TV Senado, Jornal do Senado, Rádio do Senado, para também, porque... Em primeiro lugar, convém que a gente saiba... que nós senadores, eu, por exemplo, fico sabendo quando vejo na televisão, porque a gente não é consultado para nada. Nunca me lembro de ter participado de uma reunião. Olha, vamos discutir uma pauta, como é que vai ser, como é que não vai ser, mais esse programa, mais aquele programa. A gente fica sabendo. Então, eu digo... O Senado Federal cria a função de ombudsman junto à Secretaria Especial de Comunicação Social com as seguintes finalidades, direitos e obrigações. Isso é a proposta, é um projeto inicial em cima do qual, inclusive, os colegas vão receber e eu faço um apelo às sugestões que possam apresentar. Acompanhar as atividades dos veículos de comunicação da Casa, exercer um papel crítico diante do material produzido e divulgado. Receber e avaliar e encaminhar as críticas oriundas da população com referência estrita ao trabalho dos meios de comunicação do Senado. Produzir e publicar nos veículos da Casa um relatório semanal sobre suas atividades, texto que também será encaminhado a senadores, chefias de gabinete e assessores da imprensa de senadores. Quarto, os veículos de comunicação do Senado ficam obrigados a publicar o relatório semanal do ombudsman. Quinto, fica garantido o direito e o dever de resposta às críticas do ombudsman. Artigo 2º, da condição funcional, regime de trabalho, cargo horário e remuneração do ombudsman. O cargo do ombudsman será exercido por profissional contratado no mercado de trabalho e sem vínculo com o corpo funcional do Senado. Se nós pegar um chapa branca, não resolve nada. O mandato máximo na função será de 2 anos, sendo vetada a recondução e contratação para o corpo funcional do Senado. Ele não pode ser um ombudsman 2 anos e depois vira funcionário. Eu acho que mesmo não botando isso, é capaz de terminar acontecendo. O cargo de ombudsman deve ser exercido livremente, sem obrigação de obediência hierárquica no âmbito do Senado. O ombudsman deve realizar reuniões semanais com editores dos veículos da Casa. Dos critérios para a escolha dos candidatos. Jornalista com curso superior. Nesse curso superior eu já tenho medo de... Não sei se eu não devo tirar o curso superior, mas também não sou muito fanado.
Não, o diploma é importante.
Com o mínimo de 5 anos de experiência profissional. Contrato de trabalho de 2 anos. A análise de currículo, sabatina a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A justificativa. Os dicionários apresentam interpretações diversas para o significado da função de ombudsman. Sua origem e finalidades. No essencial, trata-se de uma ocupação característica da modernização e do estágio de avanço das democracias. Atualmente é uma função adotada em todo o mundo por organizações e instituições preocupadas com a transparência de suas atividades perante a sociedade, resultando na valorização da cidadania. Nesse cenário, o Senado brasileiro, que já instituiu uma ouvidoria para acolher as sugestões, elogios, reclamações e críticas do cidadão, não pode deixar também de introduzir em sua estrutura a função de ombudsman, no âmbito da Secretaria Especial da Comunicação Social. O Senado dispõe de uma complexa e eficiente estrutura de comunicação social, com edição e promulgação de notícias e matérias especiais que divulgam o trabalho dos senadores e aproximam instituições da sociedade. Milhões de brasileiros compõem as audiências da TV, do Rádio Senado, acompanham as notícias da instituição pela internet com as agências Senado e acessam o sítio oficial da Casa. Esse numeroso contingente de pessoas interessadas na atuação dos senadores passarão a contar também com a atividade de um ombudsman, que estará permanentemente acompanhando com um olho crítico o trabalho dos meios de comunicação do Senado. Diante dessas circunstâncias, consideramos que a criação da função de ombudsman, como prevê esse projeto de lei que ora apresenta, representará um progresso para o Senado, mantendo a instituição dentro dos marcos da modernidade, fortalecendo o poder legislativo e a cidadania. Eu acho que é importante isto, porque caso contrário, tem o secretário indicado pelo presidente, e daqui a pouco há um endeusamento de alguns, eu não sei o que dos outros, e sai da sua realidade. Eu acho que é muito importante que essa imprensa do Senado tenha a respeitabilidade da sociedade, tenha a credibilidade da sociedade. Isso é importante. Tem uma parte que justiça seja feita, ela é diretamente ligada aos parlamentares. Nós aqui estamos reunidos, se essa comissão for para a televisão ou para a rádio, todo mundo vai ficar sabendo. O plenário é ao vivo, todos ficam sabendo com relação a essa parte. Mas tem uma série de programas aos fins de semana, tem uma série de debates, tem uma série de consultas, tem uma série de filmes que são feitos com relação à interpretação de fatos, a própria Revolução, que eu chamo de ditadura, as coisas que vieram depois, etc. e tal. Então é muito importante, eu acho, que nós mantivéssemos essa lei. Eu entrego a Vossa Excelência em primeira mão o projeto que eu vou fazer entrega, porque acho que ele realmente é muito importante.
Senador, pai, me permita parabenizar o
senador Simon.
Senador Pedro Simon pela iniciativa. Há umas 3 semanas atrás, eu fui vítima, como senadora da República, representando o setor da sociedade, obviamente, aqui, no debate e no posicionamento que a TV Senado tem e expressou publicamente sobre Belo Monte, pró-Belo Monte, né? Quando da decisão da OEA, da suspensão do projeto de Belo Monte, né? Eu me pronunciei no Senado, utilizando os argumentos que foram trazidos para nós através do painel de especialistas que está discutindo Belo Monte, que está se contrapondo a Belo Monte, e a programação que eu assisti quando estava numa diligência que foi boicotada pelo Senado Federal, que eu realizei quase que na marra, assisti o programa, e era um programa pró-Belo Monte, e quem estava sendo ouvido para repercutir a decisão da OEA era um senador que representava o governo e um outro senador que representava os empresários que querem explorar Belo Monte. Então, eu me insurgi contra isso, procurei o diretor aqui e pedi praticamente direito de resposta e que eu tivesse uma oportunidade de expressar uma posição contraditória. Isso, portanto, vem ao encontro de muitas injustiças, da falta de democracia e da parcialidade que a gente já evidencia aqui no posicionamento da TV Senado. Parabéns, Pedro, senador, se eu estiver aqui, Conte com o meu voto, com o meu apoio.
Muito bem, senadora Marina Brito. Eu vou passar a palavra ao senador Eduardo Amorim, mas sem antes me permitir ainda, senador. Senador Simon, eu primeiro cumprimento a sua iniciativa. Eu vou tomar a liberdade de pedir cópia e entregar todos os nossos convidados na linha que o senhor recomendou, que quem tiver alguma contribuição para dar ao projeto, pelo que percebo aqui na mesa, é quase que uma unanimidade, viu? Meus parabéns a Vossa Excelência. Acho que só essa iniciativa já deu um resultado concreto e objetivo dessa reunião da Comissão de Direitos Humanos. Eu agradeço em nome de todos ao senador Simon. E passo a palavra de imediato ao senador Eduardo Amorim.
Senhor presidente, senhores senadores, colega senadora, senhoras senadoras, estava aqui também a senadora Ana Rita, senhores e senhora da mesa, saúdo a todos em nome da doutora Suzane, a única representante do sexo feminino na mesa, já que estamos vivendo esse momento tão importante, né? Onde as mulheres ocupam cada vez mais espaço importante. Isso é muito salutar. Dizer ao senador Pedro Simon que eu não estou surpreso com a atitude do senador Paulo Paim, porque eu tenho sido testemunha viva e real face à frequência que tenho tido nessa comissão, mesmo como membro suplente dessa comissão, onde aqui têm se realizado bons, grandes e importantes debates. Semana passada mesmo assistimos um debate muito importante com juízes e procuradores federais, depoimentos emocionantes, executores, representantes do nosso Estado, mas ameaçados de morte. Então, tenho sido testemunha disso. Talvez, não sei se por conta do pouco tempo em que eu estou aqui, quero crer que não, mas o senador Paulo Paim tem conduzido essa comissão com muito louvor. Então, digo isso de testemunho para o senhor Simon, independente da sigla partidária, quero aqui dar o meu testemunho. Tanto é que estamos vivendo mais um momento grandioso nessa comissão. Eu não entendo e não vejo democracia forte, justiça social, dignidade social, se não tivermos uma imprensa livre. A liberdade é o primeiro de todos os direitos, faz parte do rol dos direitos de primeira geração. Seja lá que liberdade for, e por ela passa também a liberdade de imprensa. Só vamos ter um país democraticamente forte, rico, com a justiça social plena, se tivermos uma imprensa livre, autônoma, democrática e, com certeza, responsável. Eu sou novo nessa casa, estou no meu segundo mandato, sou médico e especialista em dor, e vejo que a pior de todas as dores é a dor social. E por ela passa a dor ao urologista. Especialista em dor. Tive a oportunidade de fazer duas residências médicas. Então, mas a pior de todas as dores, senador Pedro Simon, com certeza é a dor social. É a dor que atinge não a um. É o sofrimento que atinge não a um. Dor igual ao sofrimento, mas sim toda uma coletividade, toda uma sociedade. Essa sim. Essa não se trata com as simples receitas, mas senão com atitudes e coragem de homens e de pessoas de bens, incluo entre eles vocês que fazem essa tão importante categoria para todos nós. Ainda bem que temos heróis e pessoas responsáveis, porque para mim, e digo isso com muita convicção, a imprensa é a luz que faz refletir tudo que passa no nosso meio social. Sendo breve nas minhas palavras, conte conosco. Estou aqui e entendo o meu mandato como uma missão. Sei que não é fácil ser político nesse país, mas é necessário que tenhamos pessoas responsáveis em todos os cantos, sobretudo, realmente, nesse tipo de atividade, entre elas, a política. Pessoas boas e pessoas más, pessoas comprometidas e descomprometidas, existem em todos os segmentos, em todas as atividades, da medicina, à advocacia, à magistratura, ao jornalismo, ao sacerdócio, enfim. Mas na política tem um fato que é diferente. Não basta a minha vontade para ser político. Tem que ser a minha e a de milhares de pessoas que vão a uma urna, ao seu colégio eleitoral e depositam ali a sua expressão de vontade. Independente do tamanho da consciência, mas é a expressão da vontade. E a democracia se constrói com uma vontade forte, consciência, e para se ter essa consciência, se tem com um jornalismo forte e atuante. Então, concluindo minhas palavras, espero que, presidente, que essa comissão, essa audiência pública, não pare por aqui. Há muito o que se fazer. Existem muitas omissões, como foi aqui relatada. Não queremos ser, não pretendemos ser mais um desses, realmente, que peca por omissão. Isso não, isso realmente é muito grave. E se assim cometermos esse erro, pecar por omissão, não vamos fazer o nosso papel, a nossa atitude, que é, com certeza, aliviar o sofrimento que esse país padece em muitos e muitos cantos, dos diversos tipos, e fruto de muitas e muitas perversidades.